Agora, podcast de 45 minutos, começando sua edição de número 124. A gente está gravando aqui no finzinho do domingo, né? São, no começo da gravação, 10h45 da noite. É, o domingo, onde foram realizados os jogos de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano, onde a equipe do Santa Cruz confirmou seu favoritismo e venceu mais uma vez a equipe do Central por 2-0 lá no Lacerdão, placar agregado de 6-0 para a equipe do Ricardinho, que garantiu vaga a mais uma final no Campeonato Pernambucano, participou de 4 das últimas cinco edições. Santa Cruz garantiu presença na final. E no outro jogo, o Sport somente empatou com a equipe do Salgueiro por 1-1, e assim sendo, o Leão da Ilha do Retiro deu adeus à sua chance de conquistar o bicampeonato do campeonato estadual. Então, pouco tempo depois de ser eliminado no campeonato da Copa do Nordeste, o Leão é eliminado também do campeonato pernambucano e vai ter que disputar o terceiro lugar com a equipe do Central para tentar garantir vaga no Nordestão do próximo ano.
15 dias.
Foi, como o Arnaldo Borges falou, ano passado foi campeão num período de 15
dois
dias.
Dois títulos em 15 dias,
esse
né?
Esse ano.
Duas eliminações,
duas eliminações
em
15 dias.
Então a gente vai falar disso tudo.
E só rapidinho, Celso. E dar os parabéns ao Salgueiro.
Claro.
Que tá, sim, na final.
Mas é o primeiro finalista.
É o primeiro time do interior que chega numa final, pelo menos em condição de igualdade.
Ele tá aproveitando que Cássio não chegou ainda.
É, Cássio não chegou. Não, mas assim, não nem.
E a gente também não vai se estender. E a gente não vai se estender nessa discussão que a gente já discutiu bastante e não chega a lugar nenhum.
O que ninguém discute é o seguinte. Nunca um time do interior esteve tão próximo de ser campeão pernambucano.
Tão próximo.
Porque o Salgueiro.
Parabéns à equipe do Salgueiro.
Tá na final em pé de igualdade com Santa Cruz.
E a gente vai falar bastante de Santa Cruz e Salgueiro. Vamos começar, inclusive, o nosso debate puxando por esse tema. Afinal de contas, é uma questão de hierarquia. Primeiro a gente vai debater a final do Campeonato Pernambucano e seus respectivos finalistas. E depois a gente discute os problemas do Sport, principalmente. A gente não tem o hábito de falar tanto do Central, no caso. Mas vamos discutir bastante a questão do Sport depois de a gente discutir a final do Campeonato Pernambucano. Fala, Fred.
Eu saí de casa pra ver João e Cássio discutindo sobre ineditivo.
Mas a gente tava em clima de paz na redação.
Tá em clima de paz.
Tranquilo, foi tranquilo.
Então, antes de a gente fazer a bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos de número 124, a gente vai lembrar que a nossa parceria com o Hotel Village Porto de Galinhas segue firme e forte. Inclusive, Fred, esse fim de semana recebi o contato de um conhecido, um seguidor nosso, Matheus Prazin. Ele estava tentando marcar um fim de semana lá no Village, no feriadão, né? E não conseguiu, rapaz. Matheus Prazin não conseguiu, porque tá tudo lotado.
Não era só ele não, jovem.
É, muita gente.
Eu tava disposto a dar butada lá, mas não, dessa vez não vai dar, não.
Tá muito cheio.
A turma tá muito inocente, viu? Feriadão em Porto de Galinhas, em maio.
Mas Matheus disse que já tá se preparando pra próxima. Vamos perguntar
agora
como era.
E agora que o Sport caiu, o fluxo de rubro-negro precisa de um lugar pra passar o feriado.
Pra desinchar a cabeça.
É, porque não tem jogo domingo, né? É. A turma não vai pra Sport Central, então...
É, mas domingo esse jogo vai passar lá tranquilamente.
Então, mas aí o cara tá na praia...
Já a cabeça desincha um pouco. Você já vê esse jogo em outra vibe, né?
É, o cara vai pra praia, até Magrão pode ir, né? E Magrão fez a propaganda no podcast.
É, né? Joga no sábado... Por falar em Magrão...
Tem a camisa, viu?
Temos uma camisa de treino que, rapaz, Fred, já viu?
Nunca vi por aí. Nunca vi. Eu perguntei, nunca foi colocado à venda, não. E não é de treino, não. Me explicaram. É a camisa, é o terceiro uniforme. Magrão tem direito a usar 3 uniformes.
Certo.
Assim. Na verdade, ele tá usando mais, porque...
Ele tá usando a camisa vermelha e preta e a laranja,
a laranja,
né?
E a branca. Né? Então, fora essas três, ele tem dois uniformes de goleiro, que são os padrões da Adidas.
Uhum. É o azul, né?
Todo mundo foi. O azul com rosa... O verde e branco,
o verde clarinho
e branco, e esse amarelo e lilás.
Que é muito bonito, por sinal.
É muito,
né?
Bonito, e se fosse ele, usaria, porque dos três é o que eu achei mais bonito.
Então é isso aí. Então, pra concorrer a essa camisa, o que é que o cara tem que fazer, Fred?
A gente não vai pedir pro cara dar RT nesse programa, né? Que a maioria... Eu imagino que a maioria que queira a camisa...
É sacanagem, o Chumbo Negro mesmo.
Seja torcedor do Sport. A gente não vai... Pedir para eles darem RT.
Mas, então, até para deixar claro, a gente vai sortear para qualquer pessoa
qualquer
ou para torcedor do
Sport?
Qualquer
pessoa.
Mano. Agora...
O cara pode querer ser tricolor, querer presentear um amigo.
É,
brilho,
qualquer pessoa.
Um
agora, a tendência é que...
E se o cara, for sorteado, queimar, jogar fora...
Aí é a vida, né?
É, né?
Faz
é
parte,
a vida,
né? Mas o cara não vai fazer
isso. E aí eu vou
te
contar. É burrice, né?
É, porque na pior das hipóteses, o cara for mal, o cara ganha e vende.
É, camisa autografada de Magrão.
O cara quiser rasgar dinheiro... Cara, rasga. Aí o fanatismo de cada um então, decide. A... Aí e... faz o seguinte, já que não pode, já que a gente não vai fazer os torcedores do Sport passarem pelo constrangimento da RT.
Retweetar esse programa.
Esse programa que possivelmente vai trazer os escudinhos do Salgueiro
e do Central, Santa Cruz.
E do Santa Cruz. A gente faz com que dê o RT na imagem da camisa. A imagem da camisa vai circular aí pelas redes sociais.
Certo.
E o importante, tem que seguir o podcast, né? A gente também, o mesmo esquema das nossas promoções. A gente vai postar no Facebook. Quem compartilhar no Facebook ganha mais um... Mais um...
Uma chance,
um
né?
Um nome na lista, né?
Dobra a sua
e
chance.
Aí, e aí a gente pode escolher se divulga já na quarta-feira ou se espera...
A gente vai informando o pessoal.
Mais 15 dias já, porque a tendência é que também na quarta-feira o tema esporte seja praticamente nulo, né? Só se acontecer algum fato importante, porque o podcast de quarta vai ser gravado pós-final.
Provavelmente, jovem, quarta-feira estarei em Salgueiro. Olha aí.
Muito bom.
Então, senhores, antes de a bola começar a rolar, efetivamente, só lembrando aqui, promoção do podcast 45 minutos, se você for morador, quando você for preencher a sua reserva lá no site villageportogalinhas.com.br, você coloca seu CEP, se for morador de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, já tem um desconto por ser morador desses estados e... É, somando ao desconto do podcast 45, o código podcast 45, você alcança 40% de desconto na sua diária no Village Porto de Galinhas. Então escolha bem a sua data, porque você está vendo, o pessoal está tentando, mas está com as datas, com as lotações.
Só lembrando.
O hotel está sempre lotado, né?
Que nosso amigo João aqui não conseguiu ir pro feriado, mas na outra semana é dia das mães.
É verdade. Então,
Dona Mônica
é um belo presente, inclusive.
É um belo presente.
É um belo presente.
Eu não consegui dar essa botada.
Rapaz, deu uma boa ideia, viu, Rafa? Você me deu uma boa ideia.
Vai levar a coroa pra lá.
Vou mandar a coroa, né? Sim, coroa. Eu vou estar trabalhando nesse feriado.
Não, mas feriado
não, é verdade, é verdade. Dá bom, vou pensar. Vamos pensar como é que a gente vai fazer. Senhora, bora fazer essa bola começar a rolar aqui no podcast? Bora?
Cadê o outro cidadão?
É, Cássio Zirpoli está concluindo a coluna dele, porque na segunda-feira a coluna não é sua, né, Fred? A coluna é de Cássio. Ele está concluindo, que ele trabalhou para o blog, mandou material também para o jornal, e está concluindo a coluna dele. Mas já está chegando o maestro Cássio Zirpoli. Daqui a pouquinho.
É porque a gente não vê o homem aqui, a gente...
Já estranha, né?
É, não, estranha. A gente já tem a primeira suspeita.
Ué. Não, tá trabalhando. Deixa
o homem.
Né?
O homem tá bem.
Tá bem, tá bem. O problema tá com o João agora, sabe?
Eu pensei, o dia de hoje o problema era Game of Thrones, mas esse episódio ele já viu.
Ele já viu.
A gente vai ter problema depois do feriado. Que aí, meu amigo, a gente não grava esse podcast antes das 11, nem a pau.
Ele baixa de novo. Ele baixa novo.
Baixa?
Fala a vida de João sem lactose deixou o João um cara mais.
Mais light.
Mais light. Light.
Chegou hoje 5 pizzas na redação. Não comi nem, só vi.
Em prol de que essas pizzas?
Uma aposta aí que a turma tá pagando. E aí, todo mundo comendo pizza, eu tava comendo maçã, vê? É. Mas é isso aí, João. Você vai colher feliz, bons frutos.
Vai emagrecer.
Tô feliz com isso. Tô feliz demais. Então, senhores, no Lacerdão, no país de Caruaru, o Santa Cruz venceu a equipe do Central mais uma vez, né? Alcançou o placar agregado de 6-0. Vem vencer.
Só não pode dizer que foi no gramado, né?
Porque...
O que tem no Luiz Lacerda não é gramado.
É tudo menos gramado, né?
Ele é um pasto mesmo.
Rapaz, ó, durante a transmissão, o Wilson Souza sugeriu que se utilizasse, em casos como o gramado Lacerdão, que parece que não tem jeito, se utilizasse grama artificial. Eu tenho uma opinião um pouco diferente.
No Rio Grande do Sul se utiliza.
Eu jogo.
Eu já dei essa ideia também.
Mas veja, quem já jogou bola sabe que é diferente. Você jogar na grama artificial é
até jogo de Libertadores.
Mas a FIFA não, eu concordo. Não, só tô colocando esse debate porque eu acho que é um pouco diferente. Não,
é bem muda diferente. Um pouco. A FIFA permite.
É.
Acho uma solução interessante. Não é. Inclusive, eu tava um pouquinho antes de vir pra cá, eu tava assistindo a Major League Soccer, né? Orlando e Toronto.
Sem programação, né, jovem?
É veja só, toda vez no domingo eu tô assistindo.
Tá curtindo?
É porque a NBA, o jogo tava... Eu não gosto muito de NBA. O jogo tava uns 200 pontos de diferença.
Peraí, menino. Não é playoff agora que tá valendo tudo?
Sim, mas o jogo tava... Eu coloquei pra ver. O jogo tava... Sente... Parecia adulto contra criança.
Tava sujo?
Toronto também, inclusive.
Tava sujo?
Não, tava limpo. A única sujeira de hoje... Não, teve duas sujeiras de hoje. Uma sujou, outra limpou. Preciso nem dizer que isso é que sujou, né?
Sujou. Foi pertinho aqui. Bom, senhor, mas bora falar do jogo, né? Santa Cruz classificado para a final. A gente já esperava.
Era na final mesmo. Era na final. Porque esse jogo do Santa Cruz e Central foi tão...
Foi, o Yuri de Lira, que era o repórter do Super Esporte, que estava no jogo,
Ele deu assim, só pra você ver como é que a torcida do Santa Cruz estava tratando esse jogo. Muitos tricolores, eu não tenho dúvida nenhuma, que preferiram secar o Sport do que se os dois jogos passaram na televisão. Uma na fechada e uma na aberta. Mas eu garanto que vários tricolores largaram o jogo do Santa. Principalmente, até porque o Santa fez 1-0 logo com 5 minutos. Então, assim, o que já estava encaminhado. E aí passaram, o foco foi secar o Sport. No jogo lá em Caruaru, a torcida do Santa Cruz estava lá. O gol mais vibrado foi o do Salgueiro. Teve o gol do Santa, primeiro gol do Santa, logo com 5 minutos. Foi, obviamente, foi comemorado. O gol do Iaquino, a turma nem tava nem aí mais. O gol do Salgueiro, aí sim, foi a maior explosão de alegria dos tricolores, porque todo mundo sabia que o Santa estava classificado.
E a partir disso, ô Celso, eu acho que a pergunta que vale fazer é... Já, assim, o que passou nesse caso já passou, até porque o Santa estava completamente classificado. E é assim, já até partindo do princípio da comemoração da torcida do Santa pela classificação do Salgueiro, eu, no jogo de ida mesmo, eu estava assistindo em casa, no Salgueiro Sport, e a gritaria nos gols do Salgueiro foi muito grande. E eu pergunto assim, o quanto o Santa é de favorito?
Para mim é favorito.
Para essa final, o quanto?
Só, não, deixa eu só colocar favorito. Um parênteses aqui. O diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Santa, o vice-presidente executivo do Santa, Constantino Júnior, deu uma declaração, não sei o real objetivo dele, mas...
Deixa uma provocadinha.
Pronto, Constantino falou que preferia que fosse o Sport, por conta do tamanho
foi
do
jogo. Foi igual o Teodoro.
Mas...
2001.
Mas dele foi 2001. Depois, né?
E não, eu entendi como uma boa e velha...
Provocadinha.
Provocadinha. Zé Teodoro também disse que queria pegar o
Sport. O estagiário que cresceu. Esse estagiário cresceu e é o melhor dirigente hoje do futebol.
É,
então vamos. Isso foi onda totalmente
válida
dentro do
espírito.
Do espírito. Disfarçadinha ali
de comentário sério.
Tem dois. Sobre o dois por isso que eu pergunto assim. Quando eu não perguntei nem se é finalista. Eu perguntei o quanto é finalista, né?
Sobre os dois finalistas, tem um dado muito interessante. O Santa Cruz, no campeonato todo, tem 6 vitórias. Dessas 6 vitórias, 4 foram sobre o Central. O Santa Cruz ganhou os 2 jogos do Central na hexagonal e os 2 jogos do Central na semifinal. Então, são 6 vitórias que o Santa Cruz tem no campeonato. Dessas 6, 4 sobre o mesmo time que é o Central. As outras 2 foram contra o Náutico, no Clássico.
E o Serra Talhada. Impressionante.
Pronto. É um dado interessante. O Salgueiro tem mais derrotas do que vitórias. O Salgueiro tem 5 derrotas na competição e 4 vitórias. Pode ser, inclusive, ser campeão com menos vitórias do que derrotas. Basta empatar os 2 jogos ganhando nos pênaltis, ou ganhar um jogo e perder outro por uma diferença de saldo maior. É, dessas 4 vitórias do Salgueiro, todas sobre os times grandes. 2 sobre o Santa, no hexagonal, venceu no Arruda e venceu no Cornélio. Os 2 jogos foram 1-0. Venceu o Náutico 4-1, que classificou o time para a semifinal, e venceu o Sport no primeiro jogo da semifinal. Então, assim, o Salgueiro tem 4 vitórias no campeonato.
E não perdeu nenhum jogo na Arena Pernambuco, né? O Salgueiro.
Não, perdeu.
Empatou
não.
Os 3, né?
Ele empatou com o Náutico e empatou com o Sport. Exatamente. O Salgueiro tem 4 vitórias, os 4 sobre os times grandes. E o Santa Cruz tem 6 vitórias, 4 sobre o Central. O Salgueiro eliminou.
Isso diz alguma coisa?
Isso. Parece...
Embaralhar um pouco o jogo,
né? Embaralha a questão do favorito. Olhando para esses números, você até chega a apontar assim, o Salgueiro com uma pinta de porta de campeão. Mas eu sou um daqueles caras que, para mim, camisa pesa, tradição pesa, experiência final pesa, tudo isso pesa. Às vezes acontece que... O Sport era amplo favorito.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação a isso aí, João. Botar para Fred só para a gente rodar e depois queria a sua opinião também. O que significa, Fred, para aquele jogador que vai entrar em campo, para aqueles jogadores que vão entrar em campo, o que significa camisa pesa, tradição pesa?
Eu acho o seguinte, eu acho que... Eu sou da linha de João, respeito demais a camisa.
Eu também, deixando claro que eu também. Mas só para entender o que significa, vamos tentar debater o peso da camisa.
O que significa é... Basta ver a explosão dos próprios jogadores do Salgueiro no gol do Salgueiro na Arena Pernambuco contra o Sport. Talvez eles fossem, entre torcida do Sport, mídia, naquele momento, os que menos achavam que estavam classificados. Porque naquele momento que saiu o gol do Salgueiro, o Sport já tinha chegado num momento de inoperância em campo.
Estava 40 minutos,
que,
né?
Não sei exatamente quanto foi o tempo do gol. Mas, assim, já estava E talvez os mais inseguros em relação à classificação do Salgueiro fossem os próprios jogadores do Salgueiro. Por quê? Porque temiam que a camisa sozinha colocasse uma bola para dentro do gol do Salgueiro.
Quase as devidas proporções, Salgueiro e Flamengo.
Exatamente.
Salgueiro olhou a camisa do Flamengo, não era nem jogadores que estavam vendo ali. Tá vendo a camisa do Flamengo, pô, é o Flamengo. E aí fizeram aquele papelão.
Salgueiro e Flamengo foi um jogo em que o Salgueiro foi... Eu não considero o Salgueiro um bom time. Já falei N vezes aqui pra
não
questão
considero,
não considero não. Nem o melhor Salgueiro dos últimos anos.
O campeão pernambucano vai ser o pior campeão pernambucano tecnicamente dos últimos anos.
Dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Mas esse time do Salgueiro, e isso responde um pouco a pergunta também da camisa e pro lado desse de João, uma coisa é indiscutível. Ele não tem mais, sobre Sport, Náutico e Santa, um temor. Um temor.
Tá acostumado.
Um temor capaz de fazer o que ele fez diante do Flamengo.
Se diminuir.
Porque contra o Flamengo, ele tratou aquele jogo como o maior jogo
o complexo
da história dele.
Jogou e veio... com quatro volantes, dois exatamente. Meia e nenhum atacante. O complexo que o Salgueiro não tem contra Santos, Sport e Náutico no Cornélio, já perdeu esse complexo. Outro Flamengo, ele mostrou exatamente. Esse complexo.
E aí, o que o João falou, você pega. O Salgueiro, é bem legal esse dado que o João falou. O Santa tem 6 vitórias, 4 sobre o Central. A outra contra o Serra Talhada, a outra contra o Náutico. O Salgueiro tem...
4 vitórias.
4 vitórias. Todas sobre os grandes. E aí eu vou colocar mais um item para essa coisa de medir o favoritismo do Santa Cruz. Eu acho que o time do Salgueiro é um time mais rodado. É um time que passou sem por dúvida. Mais situações de decisão. Muito mais. O Salgueiro contra o Sport fez a 23ª partida dele no ano. O Santa fez a 12ª. Nessas 23 do Salgueiro, você tem jogo vida ou morte... Contra o Náutico.
2, né?
Copa do Nordeste. 1. Jogo vida ou morte contra o Náutico no estadual. 2. Quarta de final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Perdeu, mas foi um jogo de decisão. Deixa feridas e lições. 4, né?
Certo.
Foi de volta.
E lá o Ceará foi bem.
Exatamente.
Foi 2-1.
Jogo contra o Flamengo. 5. E de volta contra o Sport.
7.
Eu não vou nem colocar a ida contra o Piauí lá, que foi tão fácil que eu não vou colocar. O Salgueiro fez 7 decisões esse ano. O Santa fez uma.
Que foi o primeiro jogo contra o Central.
O primeiro jogo contra o Central. E um jogo que se abriu para o Santa Cruz
muito
depois das expulsões.
Depois das expulsões justas.
Justas.
Certo. Então que, já depois das expulsões.
É. Se abriu pelo gol de Betinho ali, um gol achado naquele momento.
Mas tá no jogo, mas é do jogo.
É 100% do jogo. E foram aquelas exceções, ou foram as expulsões... que transformaram a vitória rapidamente em goleada. Então, esses pontos aqui que a gente coloca, e que a gente enxerga da campanha, esses pontos que a gente enxerga da campanha, dão um...
Exatamente.
Dão um mínimo de equilíbrio para romper, para desafiar a questão da camisa.
Ô Celso, só assim, pegando... Cássio chegou...
Mas chegou já.
Só desafiando, assim, só a questão da camisa, para responder essa questão da camisa. Se você olhar friamente os dados que eu mostrei aqui. E se o Central, se o Salgueiro fosse um time, fosse o Náutico, por exemplo, ou o Sport, você chegaria a apontar o Salgueiro como favorito? Pelo que você está mostrando. Mas a camisa, a tradição de Santa Cruz, dá um peso maior que hoje, por mais que, assim, os dados são. Santa Cruz tem 6 vitórias, 4 contra o Central. O Salgueiro tem 4 vitórias, todas contra os grandes. Essa estatística é muito mais favorável ao Salgueiro do que ao Santa. Isso que Fred falou, de estar acostumado à decisão, esse ano disputou muito
7
mais
decisões.
Contra uma do Santa Cruz. Esse dado é outro dado mais favorável ao Salgueiro do que ao Santa. Só que eu não. Mesmo assim, eu dou favoritismo do título da final ao Santa. Por quê? Camisa.
E eu tenho outra coisa também, eu acho que. Tecnicamente, o pouco que o Santa mostrou, que é muito pouco, como você falou, vai ser o pior campeão, seja o Salgueiro ou o Santa Cruz.
Caralho.
Ou mesmo se o Sport tivesse sido campeão.
Ou o Náutico, se o Náutico tivesse chegado.
Não tinha. Tecnicamente são fracos, mas eu acho que o Santa Cruz conseguiu uma evolução. Permite e dentro dessa evolução, tecnicamente. Por exemplo, você pegar o ataque do Santa, que é um ataque criticado. Betinho. E Anderson Aquino, os dois seriam titulares do Salgueiro.
Sim.
Com tranquilidade. Então só isso você já tira. Que seria o ponto fraco do Santa Cruz. os caras seriam titulares absolutos do Fred Salgueiro.
É assim, eu acho que colocar tudo no, na mesma história, que o campeonato seria o mais fraco da história...
Tecnicamente,
o não, campeão. Eu discordo de um ponto. No primeiro turno, que é, mostrou que não vale nada o hexagonal, o Sport venceu 8 partidas. Eu estou enganado. Foram 8 partidas, um empate e uma derrota.
Foi isso aí.
Exatamente. Pronto. Então, não seria... Não é uma campanha ruim. Tanto que o Sport fez 14 pontos a mais do que o Salgueiro.
Não, de número, mas, sim, mas de futebol...
Sim, mas foi bem à frente. Então, assim, não estava todo mundo no mesmo nível. Mas isso tanto ficou no passado que o Sport
não,
que o Sport
todo mundo, não quis falar em momento algum que estava todo mundo no mesmo nível, não.
Não, que,
o mas, que a gente quis falar é que, seja quem fosse o campeão...
Não seria um campeão... inesquecível. Mas título é título e, meu amigo, vai ter 50 mil pessoas por baixo na rua. Não, eu não tô discordando, não, só tô jogando pra frente, já tô comentando. Posso entrar na conversa ou se
não? Não, pode, não. Mas
entrou chutando
na ponta. Agora, você
nem sabia o que é do Botafogo.
Se o Salgueiro, por exemplo, o Salgueiro
pode ser campeão. A primeira palavra que Cássio falou quando entrou aqui foi eu discordo. Vocês estão falando de quem mesmo?
A galera me conhece.
Ó, o Salgueiro, se o Salgueiro for campeão, e pode acontecer, com mais derrotas do que vitórias,
a gente não veja.
Ah, veja.
Isso não é muito diferente da situação de onda que a gente estava falando de relação ao Náutico. Que o Náutico poderia ter sido campeão só com duas vitórias.
Mesmo time.
As duas sobre o Serra Talhada. E não era difícil de acontecer aquilo. Não era absurdo.
Era, ele tem que empatar com o Salgueiro e empatar
assim. Isso é uma versão melhorada daquela história. Só que, meu irmão, essa estatística de que as vitórias do Salgueiro foram sobre os grandes é definitiva. Assim. Mostrou. Se o Salgueiro vier a ser campeão. Vai ser, tirando o Náutico na primeira fase, não foi eliminação direta, mas era um...
Foi um jogo difícil.
Foi quase que direta.
Não, assim, não era no papel.
Até porque o Náutico tinha um empate.
Sim.
Não foi direto.
Tirou o Sport e pra ser campeão teria que tirar o Santa Cruz. Então, só isso seria história. Eu não sei se o América já fez isso, porque, obviamente...
Estão chamando por aí de que se ele for campeão é super campeão.
Não tá chamando, foi você que inventou essa bobagem.
Assim, antes do jogo, sexta-feira, disse a Cássio, a gente pensando...
O supercampeonato era um contexto...
A gente começou a pensar as manchetes de quem fosse campeão. Dá pra chamar o Salgueiro de supercampeão se ele tirar o Sport e o Santa?
Não, supercampeão é outra coisa.
Era outra modalidade.
Mas não existe mais.
Ao Santa
seria Cruz. Uma expressão nova, porque a expressão original do supercampeão é quando
os três
iam cada um ganhava um turno
e os três iam pro triangular.
Mas
ele teria passado
isso, pelos três. Isso, se eu não me engano, isso começou em 57 e tem uma curiosidade sobre essa história do supercampeonato.
Não, mas ele foi supercampeão.
Não, minha curiosidade é essa. Eu vou terminar a frase. A curiosidade é exatamente essa. Em 1915, ninguém chamou o Flamengo de supercampeão. O supercampeonato surgiu quando o título a final de 57 culminou com tendo que disputar no triangular. E tanto que, se é um triangular, terminou o campeonato todo, vai ter outro campeonato, então é um supercampeonato. Aí, de forma retroativa, disseram, ó, lá em 15 já aconteceu isso.
Fla.
Aí, isso aí, esse time também é supercampeão. E só essa história, no Rio de Janeiro... Já teve uma vez que teve um supercampeonato, não lembro qual foi o ano, mas teve no Rio de Janeiro, teve um supercampeonato e terminou empatado. Aconteceu os três empates. Aconteceu o quê? O triangular. Aí é considerado como super.
Não é o do Flamengo?
Não, eu não sei.
Porque o Flamengo teve ano foi campeão carioca duas vezes mesmo ano.
Não,
79.
Né? Não, mas deve ser. Não, tô falando da decisão do campeonato.
É muito gigante. Dois títulos mesmo ano.
Teve dois cariocas.
Dois cariocas mesmo.
Porque foi quando fundiu a estado da Guanabara e o estado. Tá, tipo, teve o campeão carioca normal e antigamente. Que, o campeão carioca era carioca mesmo, era só Rio de Janeiro. Depois virou. Tanto que hoje a gente não gosta dessas pessoas, a gente gosta de campeão estadual do Rio de Janeiro.
Exato.
Aí como uniu os estádios. Sobre. Eu já entrei no meio da conversa aqui, tava falando do favoritismo do Santa Cruz. Meio que tava discutindo isso, era ou não era favorito?
Tava favorito. O peso da camisa.
Não. Mas é exatamente essa frase que eu queria usar, Celso, porque foi isso que eu escrevi. A camisa do Santa é o pilar desse favoritismo que o Santa Cruz tem nessa final.
Mas a discussão é exatamente essa.
Não, isso faz, de alguma forma, que aquelas coisas que a gente não tem como explicar, simplesmente acontece. Pode vir a não acontecer esse caso, mas é uma exceção. O Sport assinado pelo Salgueiro é uma exceção. Mas de 10 confrontos como esse, talvez em 9...
Mas tu também queria, eu ouvi a opinião de João e de Fred em relação a isso, eu queria ouvir a sua também. Já que você também tem essa mesma linha de raciocínio, você acabou de deixar isso muito claro. O que significa, na prática, o peso da camisa?
É isso que eu estava falando agora. Não existe uma explicação científica, Celso. A gente já falou isso alguns programas atrás, acho que a galera que escuta a gente de forma regular, talvez, eita, eu creio que os caras já falaram isso. Não existe uma explicação científica, mas por algum motivo... Talvez seja a pressão da torcida, o investimento feito, a estrutura, isso tudo culmina dentro de campo a situação, mesmo que os times tenham tecnicamente
seja
equivalente, mas por algum motivo, o de camisa, invariavelmente, meu amigo, sempre, a maioria, imensa maioria das vezes,
Às vezes acontece dar errado, como claro, com como o zagueiro, mas
isso vira zebra. Mas essa é a exceção. E um mini debate que... Chegou nesse debate que durou nem 30 segundos, que a gente não estava falando assim, ah, o interior vai chegar, disse, ó, é outro fato. O interior chegar... seria ótimo se o interior chegasse porque ele cresceu. O título, afinal, historicamente vai vir a crescer, mas de uma forma geral no futebol brasileiro, quando o interior chega, é porque os grandes fracassaram. Tecnicamente, claro, eles tiveram que eliminar os grandes. Por exemplo, o caso mais emblemático para mim é na Bahia em 2006, quando o Colo-Colo de Ilhéus foi campeão. Não foi conhecido se ele ter sido campeão. Em dezembro de 2005, Bahia e Vitória foram rebaixados para a Série C. Então, assim, o Colo-Colo ter sido campeão em 2006, no ano seguinte, esse ano, o Náutico está muito mal, o Santos ter começado muito mal, e o Sport assim, abre caminho para que times do interior também...
Cássio, a única...
Não é regra, mas, de uma forma geral, é assim que acontece.
O único complemento que eu faço nessa sua análise é o seguinte, se o Central estivesse sendo campeão, se o Serra Talhada estivesse sendo campeão, eu estaria 100% assim, dizendo, pô, realmente chegou, mas aproveitou uma brecha. Só que no caso do Salgueiro, eu acho que o Salgueiro, há alguns anos, vem se consolidando para esperar a brecha.
Há três dias, quando a gente gravou, você disse que o Salgueiro é muito ruim.
Eu já falei hoje, enquanto você não estava aqui.
Então, se é muito ruim, então é porque os outros foram piores.
Eu já falei hoje, enquanto você não estava aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, ele se consolidou para esperar a brecha.
Aí,
ele não chegou atropelando,
não. É uma outra discussão. São 10 anos de profissional. O Salgueiro foi
fundado... Vocês dois estão falando a mesma coisa.
Mas eu discordo, mais ou menos. O Salgueiro foi fundado em 1972. Ele foi profissionalizado em 2005. A gente chegou a conversar. Qual foi o ponto mais alto da história do Salgueiro? Esse ou o acesso à Série B?
Essa discussão que a gente coloca na
roda. Eu acho a final.
Porque eu coloquei no Twitter, e eu também, eu concordo com o Cássio. Para mim, essa vitória...
É o ponto
sobre,
alto
sobre, anos sobre o esporte. Então, essa classificação é maior do que aquela classificação do Paysandu em 2010, lá na Curuzu, quando o Salgueiro...
Eu acho maior. Eu acho disputar a final do estadual maior, até porque tá em curso. Né?
Não.
Tá em curso.
Isso é... Hoje, a gente tá gravando hoje. É. De repente pode ser domingo que vem. Eu tô falando hoje.
Tá
hoje,
em curso.
Hoje, esse jogo.
Mas mesmo que o Salgueiro não seja campeão, qual foi a maior vitória? Eu ainda acho que essa porque...
Olha só, essa, a do Paysandu permitiu que ele mudasse de patamar e ele não mudou.
Eu acho que...
Não que mudou final, por razões...
Mas extra, acho que uma final assim, do estadual, uma final, uma decisão de campeonato... Por exemplo, o Salgueiro já disputou uma Série B. A gente vê se quando tem que falar... Qual foi o ano? A gente é 2011. Essa final, a gente vai lembrar...
Não, vira só.
Mas sempre eu... que você vai falar, a final esteve em 2015, só o Salgueiro disputou
o título. Título, assim, ele é tão eterno quanto fugaz, assim. O título é eterno. O cara...
É tão eterno quanto fugaz...
Não, porque veja só, o título é eterno. O título é eterno. O título vai ficar pra sempre. A gente vai falar...
Não, ou vice.
Tanto
que
vice já ficou pra sempre. Não, ou vice, a final.
Eu tô falando de presença na final. Certo,
tanto que hoje a gente já falou aqui do título do Flamengo em 1915. É a prova de que é eterno. Agora, quando eu digo que é fugaz, é o seguinte. Uma semana depois, quando você estreia no Brasileiro e perde... Acabou teu título.
Sim, meu amigo, mas não é uma semana depois e o Salgueiro tá na Série C.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra história do Salgueiro, se ele tivesse conseguido uma manutenção naquela Série B...
Mas aí é um si que não aconteceu, não, Fred.
Por isso que eu... Não, mas aquela vitória ali, eu achei que... Eu via no Salgueiro, eu vejo até no Salgueiro, ele jogando no Cornélio de Barros, um time com perfil de, se conseguir de novo um
acesso... Ano passado não conseguiu por um gol, porque Quirós perdeu um gol contra o Mojimirim. Aí tu vai me dizer que esse jogo que ninguém viu, tava todo mundo lance a lance, que esse jogo, pro torcedor do Salgueiro, seria um jogo mais histórico.
Eu já falei que não, minha primeira opinião foi que eu considero a semifinal maior.
Só uma
então,
coisa,
só que eu não considero.
Tu considera e tá desconstruindo o que tu
só considera. Não, só que eu considero maior em termos de vibração, em termos de festa, em termos de história. Mas de desenvolvimento do clube, subir pra Série B é incomparável.
Quando eu botei isso no Twitter, assim, muita gente, foi maioria absoluta. Discordou de mim, disse que aquela vitória do Paysandu era maior ainda. Mas muita gente analisando o seguinte, mas só chegou a final do estadual, só. Mas esse só é pela ótica de quem torce para o time da capital. Exatamente. Esse só é quem olha, quem torce para Náutico, Santa, o Sport, que para chegar
na final... Salgueiro é uma cidade de 60 mil habitantes.
Teve carreata.
Salgueiro, a gente esperou as fotos, mas não tinha chegado. É
a informação do Twitter oficial do Salgueiro.
Tava tendo,
que tá tendo carreata fechando a cidade.
Quando eles ganharam do Paysandu.
Teve também. Mas
foi
ali,
não foi carreatinha, sim,
não. Sim. Não, foi. Mas
mas que não pode ter porque tem jogo quarta-feira agora.
É, né? Mas então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que quarta-feira a cidade vai estar em festa, vai ter. Assim, se bobear até mais do que contra o Flamengo, porque contra o Flamengo tem muito.
E agora
muita divisão. E agora, lotação, né? É, e agora lá, eu acho que a turma é muito mais fechada que o Salgueiro. E um possível título do Salgueiro seria o título de uma região como um todo. Assim, região.
Mas do interior. Não sei, é do interior, mas eu não sei se o Agreste vai se sentir representado.
É tipo Central, o Central não vai curtir muito
isso. Eu acho que o Central.
Tirando o Central.
O Ipiranga. Não, assim, os times mais tradicionais do Agreste. Não, isso é uma opinião minha. Eu não tenho nem a certeza
do que eu tô falando. Eu acho mais a do Central.
Eu não sei se os caras, se vão se sentir representados.
Eu acho que só se excetua.
No Central,
professor. Achismo. Eu acho que só não vai se sentir representado o torcedor do Central, porque tem uma briga particular com o Salgueiro, que tá perdendo.
Quem é o maior.
Que hoje é o Salgueiro fácil.
Que hoje é o Salgueiro fácil.
A turma já tá brigando de Salgueiro. Mas aí, eu acho que esse ranço é mais particular. Lá, torcedor central. De maneira geral, acho que o torcedor do interior
é rivalidade.
Se sente representado.
Mas sabe por que faz sentido? Quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, além da torcedora do Sport, quem se representou? Considerou campeão nacional? Teve muita gente, acredito eu, que de forma geral viu Pernambuco, ficou orgulhoso de Pernambuco ter sido campeão nacional, mas acho que a imensa maioria não. Não se viu representado.
Só que se sentiu assim. Eu até acho que existem torcedores do Santos.
Por isso que eu acabei de falar, essa é
assim. Que se sente assim, como algum do Salgueiro vai sentir. Por essa coisa de bravura de vir. Mas, pra que sentir isso, existe um distanciamento muito grande torcer mesmo, assim.
O Salgueiro.
Você tem que ser de um
outro, ciclo. Outro perfil de torcedor. Assim, resumindo, quem vai torcer pro Santa nessa final
é o Santa.
É o torcedor do Santa. O resto todo é Salgueiro. Torcedor do Sport vai ser
do
Salgueiro. Torcedor do Náutico vai ser pro Salgueiro. Vai. Qual é o motivo do torcedor do Náutico torcer pro Santa Cruz? Até porque é a questão do distanciamento de título, né?
Você não tem sentido.
Não faz sentido.
Não faz sentido. Ao do Náutico, pelo distanciamento, pela rivalidade.
Limpa a eliminação do Náutico. E limpa a eliminação do Náutico.
Isso vale também pro Sport, inclusive.
Lá o pessoal já tá nervoso preparando. No dia que se.
Todo mundo
e o Santa Cruz, amigo.
Olha seus Minions. Não, e o Santa Cruz, amigo? Tá na final.
E Santa Cruz, é.
Tá perto de ser campeão.
Quer ver o vídeo dele? Ouvido, o áudio.
E Santa Cruz, amigo.
Sim, ao Salgueiro, nesses 10 anos, a prefeitura construiu um novo estádio, que foi a grande falta na Série B de 2011, que ele teve que jogar aqui em Paulista. Em 2007, eu cobri a final da segunda divisão lá no Gigante do Agreste, que foi campeão contra o SES. Chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil 2013, enfrentou o Inter. Em 2015, enfrentou o Flamengo. Tá construindo o CT, já tem dois campos. Então, assim, é inegável, quando estava falando no interior de uma forma geral, em via de regra, os times da capital, os grandes, porque alguns grandes não são na capital, em outros estados, os grandes têm que estar tecnicamente fracos. Isso é uma regra, mas existe a exceção. No caso do Salgueiro, por mais que o time desse não seja o time mais forte que eu já vi o Salgueiro ter, e a gente já falou isso aqui N vezes, mas se você for analisando o que o Salgueiro fez, está muito claro que está caminhando. São 10
anos. É uma mesma geração.
São 10 anos de caminhar.
É tão histórico que pela primeira vez. E aí,
você conhece o jogador do
Salgueiro? Você entra nessa discussão de primeira final, não, mas
é a primeira vez. Luciano, Tamandaré,
Pio, Caicó,
Moreira.
É a primeira vez.
Você ouve o time, eu vi na escalação hoje, eu conheci o time
seu. Conhece. É a primeira vez. Todos os jornais fazem, quando chegar na final, dois cadernos. É a primeira vez que a gente vai ter que fazer um caderno de um time do interior. Por exemplo, a questão do Porto, a discussão não.
Essa
na época do Porto,
a gente não fez caderno. Essa discussão não tem. Essa discussão não existe, de fato.
A gente vai ter que fazer caderno do Salgueiro.
Em 98, na final
do 98. Pode não ser publicado, mas vai ter que deixar o caderno pronto.
O caderno do Porto. Tem que ter um caderno do...
Vai ter que ter
um caderno.
Alguém vai ter que trabalhar para não fugir muito daquele assunto que o Cássio estava tratando agora. Que naquela Série B de 2011, o Cornélio de Barros fez muita falta ao Salgueiro. Eu também concordo que fez muita falta ao Salgueiro, mas eu quero só colocar um questionamento.
Até porque ele não desabou para a Série C, ele lutou, ganhou algumas partidas aí.
O meu questionamento é o seguinte, qual o peso do deslocamento para jogar no Cornélio de Barros
que isso teria no time do Salgueiro. Porque, assim, é claro que o time do Boa Esporte, quando viesse de Minas, tal, não sei o quê, vem pro aeroporto do Recife, vai pegar uma estrada até Salgueiro, o Salgueiro faria isso, rodada sim, rodada não.
Professor, mas isso já acontece. Aconteceu na Série C. A Série C é um...
Ele fazer, porque ele continuou lá em Salgueiro,
a Série C jogar em Salgueiro. Não é um campeonato curto, não. A Série
não,
C atual...
Não. Ele tava
hospedado em Paulista. O que encarecia demais a estrutura do clube. E na Série C, de certa forma, é um campeonato que você joga todo fim de semana, como a Série B. Tudo bem que a Série B, de vez em algumas semanas, o ritmo é mais acelerado. Mas na Série C, não é um campeonato curto, não. E ele tem que se deslocar. E
ele consegue fazer o escape pro Juazeiro.
E Série B, exatamente. Série B, como fazendo esse escape pro Juazeiro, ele tem direito à passagem aérea da CBF.
Então, aí não é anula, né?
Não, existe uma dificuldade.
É pior que dificuldade, vem, é pior mas não é... do que pra ele.
Você acha?
Eu acho que o meu Luverdense. Uma das armas do Luverdense...
É chegar.
Eu já chego cansado.
Entendi.
E assim, aí tem... Quando é no sol, que é um agravante. Né, os jogos à noite no sertão são jogos mais...
Nesse caso, quarta-feira de noite é um... Melhor pro Santa, na verdade, né?
É. Agora, e assim, só deixando claro... Que, de novo, pra mim, o Santa Cruz é o favorito. Mas... vai ser o pior campeão técnico. E o Santa Cruz, não se iluda... Se for campeão pernambucano.
Não, mas aí, tá longe.
Se a gente
elogiou a direção do Santa Cruz, eu tenho certeza que Tininho sabe disso.
Sabe.
Tininho tem consciência que esse time...
Porque tem muito
torcedor ser campeão,
chateado.
E a chance de ser campeão...
Se tivesse agora, nada... Não. Então, não quer se iludir? Se iluda.
Não, mas se for campeão... Não,
pelo contrário, tá analisando que aqui o seu time melhore. O Salgueiro é muito fraco. É bem fraco. Agora... Tem sua organização, né? Ele consegue construir contra-ataques.
Tem uma dúvida que o apostou que o Salgueiro vai ser... Contra o Santa. Uma postura parecida com o que foi com o Sport.
Eu também esperando. Acho, só que eu acho que o Santa também vai esperar mais.
Voltou a ter novamente na casa dos 30% posse de bola.
Eu vejo...
O Salgueiro conseguiu a proeza de se classificar não chegando a 35% de posse de bola nos dois jogos. Isso é impressionante.
Ele vai jogar esse jogo, até porque esse é o jogo que o Salgueiro pode jogar. Contra o Náutico, que realmente era um nível técnico abaixo até do Salgueiro.
Exatamente.
Ele conseguia se impor. Mas o Santa Cruz já é mais organizado que o Náutico. O Santa Cruz é melhor tecnicamente e mais organizado que o Náutico.
E tem um time treino. Hoje arrumado.
É, e treina,
o time treina. E o time Santa Cruz hoje pode ser um time bom tecnicamente, com grandes jogadores. Mas o time hoje é um time arrumado.
E é uma final do campeonato. Você vai mais aceso. Eu acho que, por exemplo, no Sertão, faltou brilho ao Sport em alguns momentos. Nem parecia que estava jogando a semifinal. Aquela velha sensação de que...
Vai ganhar a qualquer momento.
Meu gol, se não sair aqui, sai no ano que vem. Né? Até a gente, nos podcasts, a gente fala que achava que era plenamente irreversível. Eu acho que na quarta-feira o Santa vai muito mais aguerrido.
Mas o Sport criou muito mais oportunidade.
Criou, mas comenta o Sport.
Salgueiro do que na Arena
Pernambuco. Comenta o Sport daqui a pouquinho. Mas eu acho que o Santa vai muito mais aguerrido. E isso pode... Eu vejo o jogo de quarta-feira, uma projeção que eu faria, um jogo com altíssima possibilidade de ser um jogo feio, de ser um jogo encardido, de ser um jogo pra 0x0, pra placar.
Eu acho também, vai ser um jogo bem brigado. Aquele jogo de disputa de
briga. O Salgueiro não vai se expor, e eu duvido muito que o Santa se exponha, porque assim, aquele dado que eu falei antes, né? Repetindo. O Salgueiro fez 23 jogos, o Santa 12. Eu contei aqui, o Salgueiro fez 7 decisões, o Santa 1. Então, isso também faz com que o Santa...
Respeite um pouco.
Seja...
Precavido. O Santa vai querer trazer o jogo pro Arruda.
Exatamente. O Santa viu o exemplo do Sport. Se o Santa trouxer um 2x0, ou dois, quer dizer, qualquer placar por dois gols de diferença, é chato. Se trouxer 1x0, já é chato.
O Santa vai trazer a adesão pro Arruda. 2x0, por mais que seja uma vantagem reversível, mas é chato você trabalhar. É chato. Até porque se você repetir o placar, você não garante nada. Você só leva
ele continua. Pênaltis. O Salgueiro continua muito estável. O Salgueiro contra o Sport se mostrou estável depois do gol.
O Luciano teve mais uma vez uma participação importante, né?
Foi. Que não é um goleiro de segurança, mas foi bem.
10 anos já ele fala aqui de Magrão, até coloquei um reconhecimento muito menor. Eu acho tecnicamente um goleiro muito limitado, mas teve uma participação muito boa e tem 10 anos.
Aquele dia que ele fez naquele chute de Neto Moura, a maior defesa da carreira dele.
E Pio? Pio é a cara do Salgueiro, meu amigo. Pio tá no Salgueiro desde a fundação. Pio,
Vitor Caicó.
Morelândia,
acho Luciano.
Rodolfo Potiguar.
Tá Mandaré.
Rodolfo Potiguar ao mesmo tempo.
Sim, vai entrar, não vai no Esporte.
Vamos entrar em instantes. E assim, Essa eliminação.
Ficar falando do esporte quando tu vai falar disso,
não entrou. Ele tá falando do Salgueiro. Do Salgueiro.
Ele tá falando do Salgueiro.
Tamandaré é Salgueiro.
Tava, meu irmão, não é isso que tu tava dizendo, não.
Ele tava falando do Salgueiro.
Tava falando do chute de Neto Moura. Já tava
não, de.
Da defesa do Luciano.
Falando em relação ao Luciano.
Que foi uma das maiores defesas da.
Eu vi algumas pessoas dizendo que. Porque realmente foi uma grande defesa. E esse jogo do Salgueiro, essa eliminação do. Essa vitória do Salgueiro sobre o Sport, essa classificação, complica ainda mais a seleção do campeonato, né? Porque você automaticamente já não tinha muitas opções. Você já descarta.
Você tinha um Sport, uma base pela
seleção hexagonal. A seleção é fácil fazer, ela vai ser ruim. A seleção é fácil fazer. A dificuldade, sem dúvida nenhuma, é o craque.
É, por exemplo, se o Sport fosse campeão feio.
A base era do Sport.
Eu colocaria
do Agora, é estranho você colocar a base do Sport com o Sport sendo terceiro colocado, entendeu?
É.
Assim,
é.
Pela primeira fase do Sport. O Sport baseava, dava uma base para uma seleção. Um embasamento. Se o Sport fosse campeão, mesmo jogando pedra em cruz, assim, seria a base. Mas o Sport sendo terceiro colocado, ou quarto, vai decidir essa vaga com o Central. Você ter a base do time, que foi terreiro colocado, só muito estranho.
Eu perguntei a Jorge Guilherme, porque eu escrevi no Twitter assim que pra mim o ideal era que a final fosse a votação, porque tem o troféu oficial da votação oficial da seleção do Pernambucano, é o troféu lance final, a seleção oficial do campeonato, com a FPF. E a votação para os jornalistas é eletrônica, a Globo manda um e-mail, todo mundo tem direito a uma senha, cada jornalista tem a sua senha e vai lá e vota. Aí eu comentei assim, ó, o ideal era que isso fosse depois da final. Aí Jorge me respondeu no Twitter dizendo, ó, porque é uma questão de logística que a gente pretende esse ano anunciar, porque todos os estaduais, ou quase os principais estaduais do Brasil, terminam todos no domingo 3 de maio. É uma coisa que não aconteceu antigamente, cada um terminava, todo mundo vai terminar 3 de maio. E todas as afiliadas da Globo por aí vão fazer suas seleções também. E vão ser anunciadas antes da final, tipo quando entrar a galera entrar, tipo Copa
do Mundo. Eu acho errado.
Eu acho errado, sim, mas ele falou, mas por questão de logística. Aí eu perguntei pra ele. E eu posso esperar a semifinal pelo menos, e você pode esperar até o primeiro jogo. Ou seja, pode votar a seleção.
Não, é o jogo da final.
Primeiro jogo da final. A seleção do campeonato ela poderá ser feita na segunda votação. Então eu vou esperar.
Hoje eu diria que não tem craque.
É difícil escolher um craque. E isso mostra quanto o campeonato americano foi fraco, pô.
Não existe o craque do campeonato. Não dá pra inventar. Você vai inventar. Porque hoje, assim, eu não vejo a possibilidade de você colocar alguém que não seja de Santa Cruz ou Salgueiro.
Aí, no caso, se for do Santa hoje, então, se for de Santa ou Salgueiro, do Santa vejo... seria João, possivelmente João Paulo, do Salgueiro...
Tem que destruir nesses dois jogos.
Tem que destruir nesses jogos,
Tem que destruir nesses dois jogos, tem alguns pequenos... O Salgueiro tem alguns pequenos destaques.
Eu tipo, não vejo, eu não me
Rodolfo sinto... Rodolfo Potiguar, o próprio Luciano Castro para
o Luciano não pode ser o craque campeonato. Mas veja.
Tá entendendo?
Aí, como é que você vai defender?
Ele é o melhor jogador, porque...
E João Paulo? Como é que você vai defender o campeonato pernambucano dessa forma? Não dá, pô.
Começou a crescer com ele.
Sim.
Como é que você vai defender o pernambucano, tecnicamente? Não dá. É indefensável. Se, por exemplo, se o Salgueiro for campeão e o craque do campeonato for Rodolfo Potiguar.
Mas eu já falei duas vezes nessa gravação aqui. Por isso... que o interior acaba chegando.
Senhores, bora falar também agora do jogo do Sport, né? O Sport foi eliminado pela equipe do...
falar Sport, a última coisa que faltou do Salgueiro, sim. E a gente não deu tempo, porque a gente tentou, mas acabou não conseguindo apurar, era uma pergunta que não tinha resposta. Se acontecer, a gente vê depois. Qual é a premiação do Salgueiro? Lembra que a gente fez aquela matéria que não tinha...
É porque Náutico e Sport adiantaram...
950 mil reais. Eles tiraram o contrato desse ano. Tem que saber como é que ficou o Não tinha premiação. Disse, ó, inverter premiação, bônus, a gente bota, dilui nas luvas. Beleza. Alguém perguntou, sim, mas se chegar alguém do interior?
Chega nada.
Chega nada, pronto.
Chegou.
E pronto. A gente tá gravando aqui, eu não faço a menor ideia de quanto Salgueiro possa vir a receber.
Então, porque o Salgueiro não recebeu luvas para renovar. Até que
não, sabe. Não sei nem quanto recebeu.
Pode ter recebido também.
É bronca.
Senhores.
E teve muitos jogos transmitidos.
Esse ranking eu faço, não tô com ele aberto aqui, mas eu faço esse levantamento e foi um dos que teve mais partidas televisionadas.
O Sport foi eliminado pela equipe do Salgueiro. E o futuro do Sport agora ficou meio nebuloso, né? Porque na Arena Pernambuco, que a gente sabe que houve uma pressão muito grande em cima do Eduardo Batista, uma cobrança quase uníssona em torno do treinador rubro-negro, mas na coletiva, Eduardo Batista indicou estar tranquilo para continuar, E Arnaldo Barros, em seguida, ratificou essa tranquilidade do treinador, garantindo que ele está seguro.
Fred foi cirúrgico naquela... E Fred já falou algumas vezes. É um protege um que protege o outro e fica nesse ciclo aí.
E hoje foi, de novo, um exemplo.
E aí, senhores? O que é que a gente pode falar de futuro?
Você ouviu o seguinte ali, né? Os dois... Um segura a situação, Eduardo não coloca nenhum peso na falta de contratação, na falta de reforços, a diretoria segura e dá uma sensação de que está tudo normal.
Quando você vê as duas peças, quando você vê que Vitor é elogiado e que Felipe Azevedo só sai se ele, Felipe Azevedo, quiser.
E aí,
porque, assim, o contrato dele tá acabando, tipo, não cabe, não, e a gente tá vendo, não.
Já tá com o contrato na mão, segundo.
Tá contrato, então, sabe, Felipe Azevedo só não fica no esporte se o Felipe Azevedo não quiser.
E Eduardo, como o Cássio disse que Vitor fez uma excelente partida. E assim, e aí, sabe o que é que acontece, Celso? Isso depõe demais, sobra mais pra Eduardo do que pra Arnaldo. Nessa proteção mútua, Eduardo sai perdendo. Nessa proteção mútua, Eduardo sai perdendo. Arnaldo é meio protegido pelo cargo, pelo distanciamento, e Eduardo, que é quem está ali dentro de campo, sai. Ele está entrando com a pior parte nessa coisa.
Vitor precisou ser expulso, né, para sair do time, né?
E assim, e o que é que acontece, Celso? O Eduardo, eu acho que ninguém aqui acredita que ele achou que Vitor jogou bem. Porque ainda não jogou.
Não sei. Mas ele não jogou. Eu não gosto de pensar por Eduardo, não. Talvez ele realmente goste.
Pronto. Perfeito o que o Cássio falou. A gente tem que interpretar.
A gente só pode analisar pelo que ele fala. A gente não está na cabeça dele para
adivinhar. Exatamente. A gente não está na cabeça dele.
A análise que a gente pode fazer é o que ele expõe.
Talvez ele realmente goste.
Essa análise de Fred aí... É tentando decifrar o que... Agora, a gente não pode ficar tentando decifrar o que está na cabeça dele.
Eu vou tratar com o que ele fala. Né?
Pronto, o que Cássio falou era exatamente onde ia chegar. A gente tem que tratar o que ele fala. E aí fica assustador. Aí fica assustador ter um profissional dentro de campo elogiando o lateral direito dele.
Depois da
sequência de partida. Porque 20 mil pessoas que não entendem de futebol como o Eduardo entende, sabem que Vitor jogou mal. Jornalistas que não entendem de futebol como o Eduardo entende, sabem que Vitor jogou mal. Tudo bem, não tem milagre. Eduardo não está certo. Eduardo não está certo. Vitor não jogou.
Quando ele foi expulso, eu tentei entender. Expulso do jogo e provavelmente expulso do esporte.
Mas ele foi comemorou porque também já estava eliminado.
Não, assim, que ele pudesse ser expulso do jogo e expulso do esporte.
Se qualquer jogador que fosse expulso, se fosse do Duval, talvez a galera reação fosse essa.
Acho que não.
Lógico que Duval
não foi. Eu acho que foi mais em relação a Vitor.
E aí, sabe o que acontece? Quando a torcedor ouve essa entrevista de Eduardo e ouve essa entrevista de Arnaldo, o torcedor se revolta. Porque nessa hora o torcedor quer um pouco mais de sangue. De sangue pulsando, não é de sangue escorrendo, não. É de vida. E aí, vem com um tom de normalidade. Tá tudo... Não cumprimos nossos objetivos. Os dois foram uníssonos na tentativa de valorizar a disputa desse lugar. Que tem que valorizar. Porque se perder...
Se perder, aí o dano é gigante.
Para 2016, gigantesco. Já começa o primeiro dano para 2016. Antes de se pensar em rebaixamento. Já faz uma ferida em 2016. Por quê? Queira ou não queira pro esporte, perder um título não muda o curso do clube. O esporte não está menos estável pro ano que vem, menos mais endividado, porque ele só perde história.
Certo. Né?
Ele perde história.
Que tem um peso bem significativo. Um peso
grande, ele perde história. O ser campeão é, como eu disse, vai pra eternidade.
E ser eliminado do Salgueira é história negativa.
Você
também.
Ficar fora de um.
Primeira vez que o esporte cai na semifinal.
Exatamente. Você ficar fora de uma final depois de 10 anos. O esporte vinha decidindo, perdendo ou ganhando, tá ali na final. E tudo isso é muito minimizado aí. Um tipo de elogio que Arnaldo faz a Eduardo Batista, que eu também vejo alguns defensores fazendo, é: rapaz, tá trabalhando dentro dos nossos limites, utilizando a base. Olha só, utilizar a base é importante, é. Mas, e o que é que tá com... E o resultado? E o saldo? É positivo ou negativo?
O Náutico cansou de utilizar a
base. Exatamente, o Náutico é o melhor exemplo. O saldo é negativo. Que base, que grande utilização de base é esse que o time não chega?
Eu acho que aí é importante a gente analisar com cautela, né? Porque não há dúvidas que você utilizar a base favorece o clube, dá lastro ao clube, você tá querendo ou não, você tá valorizando um produto que mais na frente você pode ganhar dinheiro.
Mas ninguém falou isso do Náutico.
Oi?
Ninguém falou isso do Náutico.
Não, mas tem uma diferença. Os jogadores do esporte que estão... Os jogadores da base do esporte são jogadores que hoje tem condições de disputar uma Série A.
Tem? Não, eles não. Esses caras não conseguiram
não sei,
passar mas já... da semifinal do estadual.
Não, mas René. Não, René.
Mas René não é... Olha só, René vem
mas entrar mas René já...
Você vai entrar na René nessa
conta todos os anos? René já sai desse bolso. Neto Moura?
Não.
Não. Joeto? Não.
Não.
Ronaldo?
Não. Os caras não passaram, os caras não colocaram o Sport da final.
Eu não acho não, eu acho não, Celso. Eu acho que. Mas aí você tá dizendo que os caras da base não botaram o Sport na final. Não. O que eu acho é o seguinte: os caras da base, eles servem pra.
Não, eles não têm responsabilidade.
Eles servem pra compor um cenário.
Mas você só pode jogar essa carta na mesa se é assim: ó, Eduardo aí trabalhando na base. Ó, o Joel, estão fazendo dois gols e botando o Sport na final. Ok, jogou mal, mas os caras da base estão entrando. Os caras da base, eles estão tapando buracos. Por falta de reforços e não estão conseguindo.
O que fazer... acontece com o Náutico, pô.
Exatamente.
É uma coisa. Guardando as devidas proporções do tamanho do investimento de cada clube, do tamanho da competição que cada clube vai disputar.
E da forma como
o Náutico só utilizou 70% do time de base, porque quer dar valor à base? Porque tá liso. Aí teve que apostar na base.
Lógico
que o Sport tem mais recursos, mas é como o Fred falou. Utilizou a base tapando buraco de locais, de posições onde era pra ter chegado reforços. Essas bases, a base entra como complemento pra situação de jogo, um jogo aqui,
mas
um jogo
lá. Tá, eu enxergo a base, no caso do Sport, de fato, como um complemento.
É um complemento. Não, veja só, o Sport. O que eu acho é que os jogadores que deviam formar a espinha dorsal não estão dando conta do recado. Eu acho que eu não coloco os jogadores da base nessa conta.
Deixa eu só deixar claro. Eu acho que. Eu não tô aqui crucificando Neto Moura, Ronaldo, Osvaldo. Joelton, que são os
mais
caras
mais acionados.
Não, eles não podem ser colocados como carta na mesa de ponto positivo do trabalho.
Exatamente. Eu acho que é carta na mesa de ponto positivo.
Esse time, veja só, Celso, como é que é positivo se esses meninos da base não conseguiram fazer o Sport e
porque eliminar eu não o time acho, Série C? É isso que eu estou dizendo, porque eu não acho que são os meninos da base nesse caso.
Certo, mas Celso, mas só pode ser positivo se eles trouxerem algo de positivo.
Eu acho que o fato deles aparecerem já é positivo. Eu analiso a base...
Com o Joelton, que entra em campo, o estádio faz, meu Deus do céu, não vai fazer nada e não faz nada? Como é que é positivo?
Joelton, eu acho que é um caso a ser estudado, que merece assim, uma análise diferenciada.
Aí você me pergunta, Fred, esses meninos, Neto Moura, Ronaldo, eles podem entrar na Série A? Eu acho que esses caras estão sendo bem trabalhados. Eu acho que podem entrar num jogo, numa reserva, Richelli está machucado, entra Ronaldo, se machuca. Agora, isso não pode ser usado com uma cartada na mesa de que grande é o trabalho o Eduardo está fazendo, a base aí está voando.
Não, mas não, são duas coisas diferentes
não,
que a gente está falando.
Não, sim, não. Eu estou falando usar esse trabalho da base como carta na mesa
como, é, de como crédito ponto, assim, exatamente. É, com, eu estou com o Fred
nessa. Pode valer se o resultado é positivo.
E outra coisa, é porque a gente se pegou nesse ponto aí, mas a maior crítica do Eduardo não é nem a questão de usar a base ou não usar a base. Nesse jogo especificamente contra o Salgueiro, e a
questão foi tática mesmo.
Foi mudança, foi a mudança que ele fez. A saída de Diego Souza ainda explica. Assim, estava cansado.
Red estaria com câimbra, agora sim.
Não,
Diego Souza.
Eu não tiraria o Diego Souza.
Visivelmente saiu reclamando de ter saído.
Eu não tiraria.
O time terminou com 5 atacantes, sem.
Quando
os dois meses saíram, nenhuma jogada foi criada.
Nenhuma
jogada foi criada.
O time se expôs muito mais.
Não, mas ali levar
alguns negócios. E essa maior
crítica. A exposição ela ia acontecer de toda forma. Então, tanto que na hora da exposição é Durval perdendo a bola na ponta da área pra gerar o gol. Então,
porque ele que precisou criar.
A exposição. Era natural que acontecesse. Não era uma surpresa que pudesse levar um contra-ataque perigoso ou eventualmente o gol como levou. Mas a contrapartida a favor era o volume de jogo. Não houve volume de jogo, nada assim. Na verdade, o Sport, quando os dois meias saíram, praticamente.
Não teve criação.
Não, eu até tentei fazer levantamento, não sei, vou precisar fazer quase de cabeça. Quando o Sport fez 1-0, eu acho que o Sport, quando fez 1-0, só teve duas chances de fazer 2-0. Uma com o Felipe Azevedo, e que eu disse aqui, o problema de ter um cidadão como aquele, como centroavante, é porque a bola chega e não vai fazer. E não fez, debaixo da barra. Mas chance clara mesmo foi essa, e uma outra de Vitor no segundo tempo, que ele acerta a rede
pela bola
de fora.
Mas é que ele poderia ter cruzado.
Um chute, mas aquele chute...
Que o zagueiro cortou, não, mas eu ia muito
falar
perigoso.
Falar exatamente isso. O perigo não foi o chute que o Luciano defendeu, até porque o chute foi quase no meio do Luciano. É o rebote,
que
Regis dá assistência. Mas não chegou nem ter o chute, né? Ele foi travado.
Não chegou a chutar, o zagueiro desviou mesmo. E o zagueiro se jogou na bola.
Não dá nem pra não, andou 3 centímetros a bola. Então, eu lembro mais a De Vito. Então, o time não criou.
Assim, criou pouco.
Depois que saiu os meses, não criou nada. Assim, sobre a saída de Diego Souza, eu acho assim, eu entendo o motivo dele ter saído, mas eu não tiraria.
Não, lógico
ele
não.
Ele saiu porque Diego Souza estava andando em campo. Certo, tava andando em alguns momentos. Na maioria dos momentos ele estava parado em campo.
Mas era natural que andasse de seguido
de isso, gasto. Não, só para fazer essa análise. Eu entendo...
Eduardo fala que ele saiu por cansaço.
É, não, ele estava cansado. Ele estava cansado. Eu não tiraria. Não é suficiente para eu tirá-lo.
Primeiro tempo, Diego roubou. Que eu e Daniel contamos 5 bolas, pô. Fala, você tava voltando pra ajudar a marcação.
Sim, sim, sim.
Não tinha como ele aguentar o segundo tempo.
Sim. Não tinha, mas aí ele...
Mas você tinha bola parada com ele.
É.
Como é que saiu o gol do Sport?
É diferente.
Bola parada. Ele cansou.
O Sport fez 3 gols.
Tirado,
só, vamos excluir aquele jogo do Ceni, que aquilo não é um time, certo?
Certo.
Você pega os últimos jogos do Sport.
O Sport jogou, inclusive, né?
É, o Sport fez 3 gols de bola parada. A cabeçada de Diego Souza, o frango do goleiro do Bahia... E a falta
cobrada do Diego
Souza. Então, assim, o Sport só faz gol de bola parada.
Pra ser um pouco mais além, e o único gol, além desses aí, foi do Samuel, que ele deu passe.
Mas assim, ele tem que ficar ali. Porque assim, queira ou não queira, quando tinha aquela... O Sport não chegou a ter uma falta perigosa no segundo tempo, mas teve faltas na intermediária. Era ele que cobrava com algum perigo. Naquele saiu que René cobrou, a bola foi tiro de meta.
Sim.
Assim, e ele tentando fazer, René tentou cobrar do jeito que ele cobra, né? Que era falta mais ou menos da frontal, mas de distante. Que Diego Souza está pingando essa bola.
Isso.
Como ele pingou para Richelli no jogo de ida e Richelli acertou a trave. Pingou para Páscoa, o Sport perdeu. Então, assim, se o Sport tem uma dificuldade imensa de criar, você tinha que deixar em campo alguém que pudesse.
Criar.
Bater uma bola.
Ou
bater as faltas. E é outra coisa. Veja só, eu não lembro o momento exato das substituições. Quando ele tira Diego Souza e Regis, ele ainda tira 2 batedores de pênalti. Naquele momento, o Sport não tinha mais possibilidade de fazer 2 gols. Era só mais um. Pra ir pros pênaltis. E quem é que bateu os pênaltis? Ele tirou 2 batedores.
Regis, eu não falo, porque se foi câmbio, então o jogador não ia...
Mas não sei se foi câmbio, não, cara. Não,
aí vamos tratar.
Mas a gente tem considerado de novo o que ele falou, né?
O que ele falou. Pronto, o de câmbio, o cara não ia conseguir mais jogar, se ele não aguentasse.
Ele não caiu nenhuma vez.
O outro de cansar...
Eu nunca vi câmbio sem cair em campo, mas...
E o cansaço, a gente viu o pijou pra trazer, Diego Souza saiu visivelmente chateado.
Totalmente.
Saiu chateado.
Pronto, tem aí as modificações... Foram ruins. Ele, assim,
a última modificação
tá certo, mas assim, ele pode ficar um pouco chateado, mas assim. Acho que a gente é o papel da gente, pô. Tá com...
Não, veja
não,
só.
Porque, enfim. É, mas. Mexeu errado, pô.
Não só. Veja só. Sabe o que é que a primeira coisa que eu escrevi quando acabou o jogo é o seguinte.
Não é a primeira vez que ele mexe errado.
Não é.
Não é a primeira vez
que ele mexe errado. E é isso que tá irritando. Isso é que irrita a torcida. É. E é isso que faz a torcida do Sport pedir a cabeça dele. Não é a questão de. Dá, porque a gente discutiu antes, base ou não. Isso é outro.
O que pede é utilização de base. Eu até gosto de ser utilização de base.
O que pede é mudança errada.
Foram muitos anos sem ter vez
agora, no time. João, sabe qual foi a primeira coisa que eu escrevi no Twitter quando acabou a partida, quando estava saindo? É o seguinte. A era Eduardo tá sob cheque. Assim, a era Eduardo acabou, na verdade, né? Assim, ele pode continuar, mas... A era de ouro... a era de ouro dele com a torcida, o bom... A unanimidade, a coisa não existe.
Mas, ó, perdeu dois títulos.
Certo, mas aí a ordem.
É, mas aí. Não, futebol, veja, entenda. Não estou defendendo, não. Estou dizendo que acabou o crédito dele.
Exatamente.
Tinha vencido 2 títulos, agora perdeu dois títulos.
Só que eu acho que nas 2 eliminações, tendo um papel.
Sim. Ele tendo papel.
Tendo papel.
Mas, Cássio, pronto. Mais grave do que isso, eu acho. Que foi a primeira coisa que eu escrevi. O que mais faz com que eu critique Eduardo. É o time, no dia 26 de abril, não ser capaz de se impor contra o Salgueiro. As substituições só assinam. O time que ele escalou, que era o que podia escalar de melhor, que escalou certo, o time não é capaz de se impor diante do Salgueiro.
Não houve pressão.
Exatamente, o time do Sport não consegue se impor
no Fofo.
No dia 26 de abril. São... praticamente 4 meses inteiros de trabalho. Esse é o maior problema do Sport.
Concordo.
As substituições seriam muito difíceis de dar certo, porque ele tem Mike, ele tem Joeliton, e aí o que ele fez deixou...
Samuel também.
O que ele fez deixou o time... Só faltou Danilo. Pra deixar assim, com que eu Até cogitaria ter colocado, mas para deixar exatamente com a forma com que... Resumiu que a torcida não gosta dele. Tirou os caras mais, em tese...
Tarimbados,
mais técnicos. Pode deixar mais técnicos. Colocou os caras de mau pulmão, que correm, que tentam, deixou o Felipe Azevedo mal.
É mesmo, faltou o Danilo. Se... É mesmo.
Porque bota o Danilo. A assinatura final ali do ataque, Azevedo, Samuel...
Foram cinco atacantes.
Mike Joeliton.
Isso... E Samuel, né?
E El, mas é
Elber.
E Elber. Elber. Mas, tipo, os outros quatro... Elber já deu certo. É um retrato. Você precisar vencer, você coloca Mike e Joeliton. Aí a gente volta lá pra fevereiro, podcast, dizendo que aquela... Na balança, quando saiu Ananias e Neto Baiano, os caras que chegaram, a balança tá desequilibrada, o ataque tá enfraquecido. Volta lá pro início.
O que é que vocês imaginam que vai acontecer daqui pra frente? Porque não dá pra gente ficar falando aqui o que é que se faria, o que é que você faria. O que é que vocês acham?
Confirmando Hernandes, deve ser salvo nenhuma grande surpresa, deve ser a cartada pra mudar o foco do esporte segunda-feira. Pra tentar já...
Anunciar oficialmente Hernandes. Coletiva.
Anunciar oficialmente Hernandes, pra tentar fazer o H-Menor, pra ver se diminui a pressão na torcida. Eu não acho... Craque ele não é. Assim, não
é pra... Vai ser titular imediato.
É, mas assim,
ele não... tem que ser servido.
É, vai ter que ser servido. Não, ele não
e mais, mas veja, mas não, servir não, também não chegou a ser o maior problema do esporte, não. Falta de...
Mas,
porque o esporte teve...
Hoje,
só,
veja só,
hoje, mas só lembrar.
Hoje não.
Hoje
esse,
não.
Esse jogo hoje, hoje não.
Mas nos jogos contra o Bahia, contra o esporte Bahia teve. Cansou de criar jogadas, né? Faltou... Tipo, contra esse próprio Salgueiro, como você destacou, o Felipe Azevedo teve uma chance não, dentro da pequena se, área.
O Salgueiro teve uma chance e fez um gol.
É.
Se, o esporte poderia ter se classificado...
O esporte até tem criado chances.
Poucas. Mas tem.
Poucas,
suficiente para
vencer.
Suficiente
para
vencer.
Não é o time que... Qual o time que ganha, que cria 10 chances de gol? É,
agora sim.
Mas naquela circunstância, onde o Salgueiro jogou sem nenhum atacante.
O Sport tem que tratar com carinho esse jogo da terceiro lugar, por tudo que a gente já falou, que vale vaga. O Santa Cruz está aí de exemplo para...
É mais para a Copa do
Nordeste.
Agora, visando o brasileiro, Eduardo Batista. O Arnaldo Barra disse que ele vai ficar... Eu não demitiria o Eduardo Batista. Continuaria com o Eduardo Batista. Ele zerou o crédito, zerou. Mas eu... Zerou. Então, assim, não tá com negativo ainda.
Sei não, acho que tá um pouquinho negativo.
Mas eu particularmente, continuaria com ele. Vai ter que trazer reforços. Pra Série A, o Sport muda de patamar uma coisa que o Fred fala muito. O Sport vai deixar de ser protagonista.
Já deixou, é.
É, porque na Copa do Nordeste e no Brasileiro...
A maior dificuldade do Sport é ser protagonista.
Que eu apontava no início do ano, favorito no Nordeste, e favoritasse no Pernambucano. É, na série A não tem isso. Ele vai ser coadjuvante ali.
Sport entra hoje como candidato a rebaixamento, né? Pela bola que entra, não está jogando.
Tem sete candidatos. Veja só, eu costumo dizer o seguinte.
Agora vai ter que ter uma o que o Sport não fez no início do ano. O Sport vai ter que fazer uma mínima reformulação nesse elenco. Somente na questão defensiva. Lateral direito vai ter que trazer urgentemente.
Seu Manchavel,
vai gente pra frente.
Dizem que está realmente fechado. Que não sei se resolve.
Não, assim, vai ter que,
mas
vai
tem que ser passar, ele ou Alex Silva.
O Sport vai ter que passar por uma mini reformulação de elenco. Vai ter que contratar um número razoável de atletas. Só que eu não sei se esses atletas que vão chegar vão ser atletas caros, rodados, pelaquela questão que eu vivo batendo aqui. O Sport financeiramente não está com essa bola toda.
Não, agora sim, chegou no ponto, João, que o Sport precisa mudar sendo caro ou não sendo caro. Esse é outro ponto. Talvez se tudo tivesse certo, a gente dizia, não, traz dois, três de um patamar de Série A e vai pro jogo. Eu acho que o Sport já precisa trazer jogadores como Samuel Xavier.
Pra compor, né?
Que pra ser titular...
Samuel Xavier é titular.
Vai ser titular
fraco. Mas o que eu tô dizendo é assim, Samuel Xavier é um jogador que serve pra compor um elenco de um time da Série A. Mas não serve pra chegar na circunstância que ele vai chegar.
Ele vai ser titular.
Ele vai chegar pra ser titular de maneira incontestável.
Ele vai ser titular pelo deserto que existe na lateral direita.
Exatamente. E aí, Celso, eu todos os anos, antes de haver podcast, antes de haver coluna, eu sempre converso o seguinte. É uma história repetida. Termina o estadual, o discurso é, tá muito mal pra Série A todo ano. E assim, ser campeão ou não ser campeão, não significa que vai cair. Nos dois últimos anos que o Sport caiu, o Sport foi campeão estadual. Então, se o Sport tivesse sido campeão do estadual dessa água aí, não mudaria a previsão de ser, de subir, de se manter ou não se manter. Lógico que o campeonato que o Sport vai fazer, o objetivo é se manter. hoje, eu diria que tem 7 times que estão dizendo isso nessa hora. O podcast 45 minutos de Curitiba lá tá falando: meu Deus do céu, Curitiba vai chegar na Série A, vai ser rebaixado.
O Atlético Paranaense.
A Atlético Paranaense, Avaí. Tá entendendo? Os caras estão. O Chapecoense, os caras não estão nem na final. Então, assim, tá todo mundo dizendo, porra, a gente vai ser rebaixado. Só cai em 4. Ou cai. Você vai, a briga vai ser com quem sabe que vai brigar. Não vai brigar com o Grêmio, não vai brigar com o Inter, não vai brigar com o Cruzeiro, com o Atlético. Normalmente um desses até gostam de passear ali por baixo. Mas nada leva a crer. Agora é preciso, de fato, mexer. Porque o discurso de Eduardo e o discurso de Arnaldo entrosados é um discurso perigoso.
E o que vocês acham que vai acontecer?
Veja só, nada vai mudar porque Arnaldo não demite Eduardo. E Eduardo não
expõe. Não vai entregar o cargo.
Eu vejo hoje um problema no esporte que a gente bate em Glauber aqui. Bateu muito em Glauber por tudo e tal, mas perdeu, vai pra lá. Sem condições de falar e fala. Fala besteira, mas tá lá. É a cara do Náutico.
Tá dando a cara.
É dando a cara do Náutico. Martorelli. Quando o Bivar renuncia, todo mundo falava aqui: Martorelli vai ser a rainha da Inglaterra. Vai ser o presidente que não vai
aparecer, vai delegar as funções.
Do B, o esporte volta para a mão de do B. Isso aconteceu? Não. Martorelli foi muito mais participativo do que se...
De cara, arrumou uma divergência política com o do B, que afastou...
Exatamente. Então, assim,
que é afastou política, do B da ilha, né?
Gestão de futebol. Gestão de futebol. Mas Martorelli trabalhou, e trabalhou bem. Tanto que foi eleito tranquilamente. E aí, no segundo mandato, no seu verdadeiro mandato, Martorelli some. O que a gente esperava que ia ser o Martorelli tampão.
Só que aí ele sumiu, deixando Arnaldo Barros com a cara do futebol. E não Gustavo do B, que querendo ou não, é um cara, você concordando ou discordando de alguns pontos dele, é um cara que estava no futebol
há um bom tempo. Né? Pergunta aos jogadores.
Exatamente.
Se do B chegar lá amanhã. O time, acho que voa no treino.
Eu defendo o seguinte, eu defendo que presidente não tem que estar dando entrevista sempre, principalmente para falar de futebol. Só que em alguns momentos específicos, como... Porque aparecer com o título é muito fácil.
E ele apareceu. Na Copa do Nordeste ele entrou
em campo. Aí é muito fácil, aí é bom demais. Mas aparecer em momento de crise, em momentos específicos, assim, o presidente tem que dar a cara. Eu falei isso para Glauber e falo para qualquer presidente. Repito, o presidente tem que dar todo dia entrevista falando de futebol. Lógico que não. Ele delega funções pra isso. Mas num caso desse, de eliminação.
10 anos que o time
não vai. Num momento de crise. Porque o esporte, assim,
é o pior estadual do esporte em uma década.
Tem que falar.
O presidente tem que
falar.
Fazer, pô.
Tem que falar. O que ele vai falar, eu não sei. Se ele vai falar coisa que vale. Agora, tem que falar.
Até porque ele não pode ter duas posturas.
Porque
Ele entrou em campo. Ele entrou em campo quando o Sport foi campeão do Nordeste. Ele entrou em campo quando o Sport foi campeão do
Estadual. Porque...
Então ele tem que... Chega aqui, ó. Nosso planejamento, a culpa é minha.
Ele ia falar, o que Martorelli falaria, não seria nada diferente do que Arnaldo falou. Porque os dois são muito entrosados, assim. Martorelli falaria exatamente o que Arnaldo falou. Só que seria Martorelli falando. Seria o presidente do esporte falando, e não o vice.
Porque tem uma coisa que é preciso entender, é o seguinte. Não é só técnico que muda. A diretoria de futebol também muda. Então, a gente tem Arnaldo Barros garantindo Eduardo, certo?
Você manteria Eduardo, não?
Mantendo Arnaldo Barros? Manteria, é um trabalho. Veja só, Eduardo é um cara que faz um trabalho muito dedicado, muito esforçado, mas eu não acho que o esporte precise ser refém dele. O esporte não pode ter medo de demitir Eduardo. Hoje o esporte trabalha um pouco com medo de demitir Eduardo. Por quê?
Trabalha em parceria.
É, porque o esporte escolheu um caminho que é um caminho interessante, que é o caminho de ter um treinador e prio. O treinador é esse e a gente acredita nele. Isso é uma visão boa, assim. Eu não vou dizer que é um caminho errado do esporte ter um treinador...
Mas já perdeu gordura. Já perdeu a defesa.
Só que o treinador tá errando muito.
Se o Sport largar com 4 porradas, ou com 3 porradas, ou somar, sei lá, 3 pontos, largar nas 5 primeiras rodadas na zona de rebaixamento, a aura protetora que existia em cima do Eduardo antes, que protegeria ele desse início ruim, não existe mais.
Então é isso, assim. E porque, se você me perguntasse assim, você demitiria Eduardo? Eu teria que realmente saber as condições financeiras do clube. Teria que saber as condições financeiras. Se for para demitir Eduardo, para trazer Marcelo Chamusca, do Fortaleza.
E o que preocupa do Sport?
Para trazer Dado.
E aí, a curto amigo, prazo, e a curto prazo, o que preocupa para o Sport é essa questão do jogo central. Não porque o central é um super time, não é por nada, não. É questão motivacional. Porque a gente sabe que o jogador é muito movido por motivação.
Mas,
e o Sport, e assim, a gente sabe, a gente já falou aqui.
Eu acho que a história do Ceará com o Salgueiro no passado faz com que esse jogo tenha um pouco mais de seriedade.
Não sei se para jogador.
Eu acho que no próprio time vai. Não, a cobrança do clube. Porque de repente também a postura do Santa foi um pouco blasé no jogo do ano passado. Acabou fora da Copa do Nordeste. Pro Sport, esse jogo vale mais, propriamente dita, a Copa do Nordeste. Porque a Copa do Brasil, pelo ranking,
ele entra,
dificilmente o Sport vai ficar de fora. Mas qualquer forma, para garantir, para não precisar de ranking, você classifica logo Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Como disse, o revés que o Santa levou no ano passado pro Salgueiro faz com que...
Para a diretoria, para a torcida.
Eu não sei se para os jogadores também.
Nossa prioridade
primeiro semestre é a Copa do Nordeste.
Mas, assim,
a gente precisa jogar a Copa do Nordeste e é essa a última chance que a gente tem para ir.
Mas, então, por exemplo, o jogador, não sei. Porque, assim, o jogador que não tem pretensão...
é muito, muito fraco.
O jogador que não tem pretensão...
Tá muito mal o time do Central.
O jogador que não tem pretensão de ficar no Sport pro ano que vem... Não sei se ele vai nem dar campo, o sangue. Né? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Essa motivação de...
Ele vai ter Diego Souza, por exemplo, em campo quarta-feira.
E falando... Dá um nome aos bois aqui. Quando eu falo que jogador que não sabe a pretensão do ano que vem, pega Diego Souza.
Exatamente.
Que é um jogador... Não vou nem entrar aí na discussão de técnico dele, como é que ele tá e tal. Mas é um jogador que a gente sabe que já ganhou muita coisa na vida, já passou por experiência. Aí vai disputar um terceiro lugar de campeonato pernambucano, valendo uma competição pro ano que vem. Eu não sei se Diego Souza vai entrar nesse jogo com aquela gana, com aquela vontade.
Se não entrar, tá profissionalmente errado.
Tá, mas eu não sei nem se ele vai ser escalado.
Entendeu? É isso que eu tô falando.
Eu não sei.
Deveria.
Eu acho, sim, deveria. Eu não sei como tá a relação.
Eu acho que vai ter uma postura de seriedade sim. Não sei, no primeiro jogo, no segundo, vai ter uma cobrança maior, acho que não vai ser a postura
brasileira. Mas a resposta disso, Cássio, essa postura vai responder um pouco.
Se vai ganhar do Central, não sei.
Não, claro. Essa postura vai responder um pouco a questão de como está a relação técnico-time. Essa postura vai responder um pouco.
Verdade.
Por quê? Porque se o time entrar mordendo central.
Tá com o jogador, tá com o treinador.
5-0.
Não vai entrar mordendo central, porque não entrou mordendo só alguém.
É, exatamente. Mas assim, vamos dizer que assim, no central seja mais fácil ser mordido, né? Se o time entrar pra ganhar um jogo contra o central, se o time entrar querendo, o time vai dizer...
Vai jogar no gramadinho.
Tamo vindo o treinador, né? Tamo fortalecendo. Porque é o seguinte também. A gente tá falando de Eduardo levar uma lapada. A gente tá prevendo os próximos questionamentos em torno de Eduardo.
No brasileiro.
E se não passar de central?
Porque é o seguinte, a motivação é a seguinte. Cai, né?
Se não passar, aí vai virar de São Batista.
Aí vira confusão.
A gente tá voltando pra 2005.
Porque quando eu falo...
Aí nesse caso, se a gente viu uma circunstância dessa, se ficar detectado que o elenco largou, aí nesse caso...
Porque, ó, largou o treinador, eu falo pro jogador o seguinte, imagina o jogador rodado, jogador que ganha experiente, que já jogou Libertadores, normalmente pegando o exemplo do Diego Souza, ou qualquer um. Vai jogar quarta-feira, jogo valendo, terceiro lugar. O jogo no Luiz Lacerda, Caruaru, num pasto, que aquele campo ali é um pasto, com o estádio vazio. Aquele vento frio batendo. Pro cara puxar a motivação pra ser terceiro lugar de um pernambucano, pensando na competição do ano que vem, eu particularmente, talvez o Sport surpreenda e atropele, jogue mordendo, dando carrinho e tudo. Eu não sei se os caras vão ter essa motivação, não. Pra jogar. Aí depois joga no sábado, na Arena Pernambuco, provavelmente vazia também, assim. Jogar na quarta-feira com gramado, é difícil, assim, eu espero, assim, eu não, vamos ver pra show do Sport, mas eu não boto minha mão no fogo não,
eu também não vou jogar. Eu não duvido nada, perder de 1-0 pro Central lá de novo,
eu pensei que
na preguiça.
A questão cronológica aqui, eu pensei que a gente ia falar do Santa, mas me falaram aqui que antes de eu entrar, vocês já tinham falado do Santa, então eu queria...
Não, na verdade a gente falou de todo o raio-x da final, né, falou do jogo de Caruaru.
Falou do Santa, eu queria dar um parado, não sei se vocês falaram isso aqui, eu lembrei do planejamento de Alírio, as metas.
Sim.
Aí eu
essa aqui, nem tava.
Não, justamente, o Santa tá na final do Pernambuco 2015, mas curiosamente, quando ele lançou esse
plano de metas, o título não fazia parte.
Era colocação privilegiada.
Então, bem, conseguiu.
Então já conseguiu.
Conseguiu.
E colocação privilegiada, ele não falou, mas se subentendia como a classificação da Copa do Nordeste.
Conseguiu.
Não necessariamente precisava ser nem a final.
Podia ter vencido, acho que o terceiro lugar.
É, assim, o planejamento ano que vem já é campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, aí sim, e quarta de final da Copa do Brasil. O título da Copa do Brasil é em 2017.
Mas o planejamento tem um acesso esse ano já, né?
Tem um acesso esse ano. Não, veja. No campo são dois. Até porque são as duas competições que o Santa tem. O acesso à Série A e a colocação privilegiada.
Ele foi humilde só no Pernambucano esse ano.
E um quadro de sócios de 20 mil pessoas até dezembro. Agora, o que já está expirando o prazo é o início da construção do CT. Aí já tinha falado que seria construído já no primeiro semestre ainda algumas
partes. Em dois meses já ia estar
treinando.
Já ia estar treinando.
Essa parte está um pouco atrasada. Mas a colocação privilegiada...
Olha o que o João falou, ele só foi modesto.
Foi modesto aí.
Né? Ele só foi modesto no estadual.
Não. Não, mas no estadual desse ano.
Não, só desse ano.
Porque os outros dois...
Ele já prevê o bi, né? Em 2017. Ele
prevê em 2017.
E o tri, né?
Agora que pode ser tri, sim. Ele só prevê ser bi em 2017.
Nesse formato de semifinal... E final, se o Santa for campeão agora, assim, se provou um sucesso pro Santa Cruz, porque de seis edições nesse formato, com semifinal e final, você ganha quatro, e estando em todas elas divisões abaixo.
E outra curiosidade, se o Santa for campeão esse ano, vai ser o quarto título em 5 anos, é a melhor sequência de títulos no intervalo tão curto desde o Penta.
Não, assim, nos anos 70. Em janeiro de 2011, era simplesmente impossível.
Se o cara chegasse peguei uma máquina do tempo, voltei.
Tava rico.
4 anos, nesses próximos 5 campeonatos, vai ganhar quatro.
Tava rico.
Isso tem na quarta
divisão. Ou internado.
Porque...
Na quarta divisão, contratando Landu. Só, tá, chegou o atacante aí, Landu.
E ele ganhou do título. A gente vai ser campeão com Landu sendo campeão, fazendo gol do título no ano.
Gilberto
vai virar ídolo.
Branquinho, aquele da Copa Pernambuco.
Mas esse é pior. Landu, Branquinho,
Casarrato e no quarto ano você Betinho. Betinho, aquele jogou no Náutico. Aquele papangu
é. E o pior, nenhum deles se viu pro futebol. Fora...
E Gilberto, tá ficando
doido. Não, Gilberto não entrou nessa conta.
Não, não, aqui, eu botei Landu, Branquinho e Caça.
Landu, na verdade, já chegou rodado.
Landu, Branquinho
Caça-Rato. Caça-Rato é folclórico. Betinho, veja.
Tem um
oficial. Betinho,
exatamente. Betinho perdeu um gol hoje. Pior do que o filho da vez.
Não foi pior. Primeiro, o gramado não torna o lance. Ah, não, é bizarro o lance, claro. Mas o gramado torna o lance um pouco mais aceitável, mas sobretudo o contexto do jogo. Perdeu, meu irmão. No jogo que o Santa Cruz venceu o Central, no jogo que o Santa Cruz já estava classificado.
Betinho chutou, a bola subiu, pegou na barriga dele
e
saiu.
O outro perdeu um gol que faria o 2x0 que o Sport precisava.
E que o Sport, se sai 2x0 ali, desmontava o Salgueiro. Mas aí é o ônus de ter Felipe Azevedo em campo.
Senhores, como camisa 9.
Vestindo a 11, né?
F a 11.
Atuando
de... Disfarça. Diria assim, esse é o falso, é o falso 9.
Não
é
F a 11, não. F a L S O.
É o falso nome.
Hoje foi o falso nome.
Mas contratar, não foi por falta de aviso. Né?
O Sport precisava contratar. Pronto, é aquela pergunta que o João falou ali. O Sport precisava contratar hoje, fora Hernani, mais uns 3 atacantes para dar uma limpada no setor. E olha que a gente. Aqui é o núcleo. Caso critica muito, mas reconhece. É o núcleo que
ainda entende, defende, né?
Felipe Azevedo.
Aceito, meu irmão. Veja, se fizer, ó, a gente renovou o contrato e agora...
Mais 3 anos.
Não vem mais Samuel Xavier, lateral direito é Felipe Azevedo. Beleza, velho.
Que?
Não, beleza. Mas atacante não. Era assim, atacante não. Não, mas ele fecha a lateral.
O problema
ele,
dele ele é de nomenclatura.
Meu irmão, se ele é atacante, se sumir, meu irmão, ele demanda a função dele, que ele tem um mínimo de poder de finalização, e não é o caso.
E foi mal hoje de falso 9.
Não, foi mal, é assim. E a bola chega, e você é um atacante, você tem que contar com o cara. E as pessoas não contam com ele. Eu acho que isso é muito ruim pra ele.
A primeira substituição era essa. A primeira substituição...
E parecia certo, quando entrasse, não. Quando saiu Diego Souza, ele assim, pô, será que é
ele? A primeira substituição, quando viu Samuel, era, entra Samuel, sai Vitor...
Felipe Azevedo vai pra direita.
Ali. Até porque, quando ele colocou Mike ali na direita... Mike começou a receber a bola em um lugar mais próximo do que Vitor vinha recebendo. É porque Mike não conseguia dominar aquele objeto redondo que batia pelas pernas dele.
Que atrapalha.
Que atrapalhava a corrida dele. Ele não conseguia seguir. Mas ele estava posicionado melhor do que Vitor. Até porque Vitor, não, ao contrário do que Eduardo falou, não chegou com força,
Fred, na linha de fundo. Falando assim de revés assim para time do interior, o Bahia levou de 3-0 do Vitória da Conquista. Aí assim, mas já ampliando.
Mas a regra lá tem Copa do... Tem...
Não, tem um gol também. Não,
ele vai ter que fazer... O Bahia tem que fazer 3-0 para ser campeão.
Mas, se...
mas eu acho que tem a vantagem do resultado igual lá, né?
É, então, ele não leva pra pênalti. Se ele for 3-0,
certo, mas campeão. O 4-1 ele
já é diferente do Curitiba. O Curitiba...
4-1 ele é campeão também ou tem Copa do Brasil? Aquele...
Ah, eu não sei.
Não, é
Curitiba perdeu 2-0 do Operário.
Se for 2-0, dois gols
de pênalti. Se for 2-0, é pênalti. E quem fez o gol? Goelson.
Não, mas eu só falo.
Goelson.
Mas acabei saindo da trilha aqui. Se referiu ao Bahia, perdeu do Vitória da Conquista. Se o Vitória da Conquista tá com a mão na taça. Curiosamente, acho que foi em 2010. Teve um Bavi fake também, que foi Vitória contra Bahia de Feira. E esse agora é outro Bavi fake, é o Bahia contra o Vitória da Conquista. Ainda vai chegar o dia que afinal vai ser Bavi com Vitória da Conquista e Bahia de Feira. Seria genial.
E até o Atlético Mineiro também, né?
Não.
0-0 com a Caldense.
Mas
a volta não é em Poço de Caldas, porque o estádio não foi liberado. A volta vai ser no Varginha.
Tá, mas eu tô falando do Bahia porque eu quero também dizer que o Ceará perdeu do Fortaleza.
Foi o jogo aí, que limpou minha sujeira.
Aí eu digo, o quanto pesa ter uma final de Copa do Nordeste no meio.
É.
Porque assim, será que o Bahia poupou? Ou quanto o vice-campeonato da quarta-feira pode representar na final de domingo que vem? No caso, se o Bahia for campeão, assim, não vai fazer a menor diferença se for campeão ou não
o
Bahia.
Se o Bahia for campeão quarta-feira, nem tem campo contra o Vitória.
No caso do Ceará, eu fico, meu amigo, se o Ceará me leva um fumo do Bahia no Castelão.
Que também não vai estar nem aí se for campeão.
Né? Veja, a carimbada é violenta, né?
Não, se ele for campeão
do Nordeste. Veja, se o Ceará for campeão do Nordeste na quarta-feira.
Tomar a carimbada do Fortaleza no domingo.
O Ceará...
No Castelão.
É tetra. O Ceará é tetra, tá lutando pra ser pentacampeão. Lá no futebol cearense tem um pentacampeonato, que é do próprio Ceará, lá na década de 10, que foi reconhecido só recentemente. E que tem uma briga danada... Eu fico pensando em um negócio desse em Pernambuco. O campeonato começou, se não me engano, em 19. Aí... Há uns dois anos atrás, a federação, ó, de 14 a 18, valeu aquele campeonato. Aí o Fortaleza, como? Isso depois de o Fortaleza ter lutado durante 15 anos para passar o Ceará no número de títulos. Quando passou, a federação oficializou.
Deu 4.
5 títulos do Ceará.
5.
Penta. Só que agora o Ceará tá para ser penta sem discussão nenhuma. Aí de repente me perde ganha a Copa do Nordeste, quarta. Para levar uma carimbada dessa.
É carimbada
violenta, meu amigo.
Carimbada violenta.
Mas não dá para perder a discussão, não.
Dá, não?
Dá não.
Não é perder discussão.
Dá não.
Eu meti a Junior pra mostrar mesmo que não valia nada. Não vai fazer, lógico que não vai. Mas pra não ter perigo.
Se o Náutico tivesse vencido o Sport na final do Pernambuco 2014, era carimbada na Copa do
Mas ofendia menos. Porque tem a questão do Penta.
Mas também porque foi uma semana depois. Agora são 3 dias depois.
É.
Claro que pesa, pô.
Senhores, a gente vai chegando ao fim do podcast 45 minutos, número 124. Alguém tem mais alguma colocação?
A gente grava quando?
Eu percebi que eu gravei pouco, mas tudo bem.
A gente grava quando?
A gente grava quarta-feira. Depois da...
Tem que gravar depois.
Provavelmente, talvez, não sei. Talvez eu esteja em
São Já bem. Com a final do Pernambucano e com a segunda final da Lampions, né? Porque aí já vai
ter o campeão.
Já vai ter o campeão.
E aí qualquer coisa, mete João...
A própria decisão do terceiro lugar aqui. 8 da noite.
Vai ser
é uma espécie de preliminar.
E vai ser. Pode ter essa decisão do terceiro lugar, esse raio-x que a gente pode dizer. Porque imagina uma vitória de central.
Aí o fumo grande.
Aí como vai estar o questionamento em torno do trabalho da Eduardo Batista multiplicado?
Aí a Copa do Nordeste que se prepare, viu? De 3 vagas de Pernambuco, só um time grande se classificar.
E na Bahia não tem vitória.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 124 vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.